DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo ao programa em português da DW. Hoje é domingo, dia 14 de setembro de 2014. Acompanha-o Madalena Sampaio. Em Moçambique há relatos de que funcionários públicos, especialmente professores, estão a ser retirados dos seus postos para trabalhar na campanha eleitoral da Frelimo, o partido no poder. A informação consta do boletim sobre o processo político publicado este domingo pelo Centro de Integridade Pública, CIP, e a UEPA. Segundo o documento, centenas de alunos da cidade de Lixinga ficaram sem aulas com a chegada do candidato presidencial de Frelimo, Filipe Niusi. E no distrito de Xemba, Sofala, professores e enfermeiros têm estado a abandonar os postos de trabalho para se dedicarem à campanha eleitoral do partido no poder. O boletim refere ainda que para a cobertura do processo de votação e apuramento dos resultados das eleições de 15 de outubro, o Observatório Eleitoral vai contar com cerca de 2.500 observadores. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro, Domingos Simões Pereira, pretende modernizar e redimensionar a administração pública do país. Num artigo escrito para uma publicação estatal e citado pela agência de notícias Lusa, o chefe de governo critica a improdutividade, a inoperância, o desleixo e o absentismo que reinam na função pública. Domingos Simões Pereira aponta, por isso, como objetivos instituir o princípio da meritocracia nas nomeações públicas e estabelecer contratos por objetivos. Na Nigéria continuam os ataques do Boko Haram. No sábado, o grupo radical atacou um mercado localizado perto da cidade estratégica de Maiduguri, capital do estado de Borno, no noroeste do país. Não há ainda um balanço oficial sobre o número de vítimas, mas, segundo a imprensa nigeriana, terão morrido pelo menos 4 pessoas. O ataque aconteceu poucas horas após violentos confrontos com o exército nigeriano na cidade de Kondunga, a 35 km de Maiduguri, considerada como cidade-berço do Boko Haram. Ainda na Nigéria, subiu para 40 o número de pessoas que morreram sexta-feira em Lagos, no desabamento de um edifício pertencente à igreja de um conhecido televangelista. Segundo o novo balanço das autoridades, 124 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros do edifício pertencente à igreja Sinagoga de Todas as Nações, liderada por Tibi Joshua. Na África do Sul, a ministra da Educação, Angie Motseka, espera que Oscar Pistorius seja julgado em sede de recurso. Em declarações proferidas este domingo, a governante lamentou também o veredito da primeira instância relativo à morte da namorada do atleta paralímpico. Pistorius foi condenado por homicídio involuntário, mas o tribunal entendeu que não houve premeditação ou intenção de matar. Por isso, o atleta ficou em liberdade, sob caução até ao recomeço das audiências, a 13 de outubro, para decidir a sua pena. O primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou hoje que serão adotadas todas as medidas necessárias na luta contra o Estado Islâmico. A reação de Cameron surge depois da decapitação do trabalhador humanitário David Haines pelos jihadistas ter sido confirmada pelas autoridades britânicas. O primeiro-ministro prometeu que os responsáveis serão levados à justiça, mas não desfez as dúvidas de analistas quanto a uma eventual participação da Grã-Bretanha nos raids aéreos norte-americanos no Iraque e na Síria. O escocês de 44 anos trabalhava na organização não-governamental francesa ACTED na Síria. A ONG anunciou, entretanto, que vai apresentar na segunda-feira em Paris uma queixa-crime por homicídio e rapto. Na Síria, pelo menos 17 membros do Estado Islâmico morreram devido a bombardeamentos do exército contra um acampamento da organização no nordeste do país. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, pelo menos 19 civis também foram assassinados este domingo por milícias curdas na província de Al-Asaka, no noroeste da Síria. A ONG diz que os responsáveis pelas mortes são membros da Unidade de Proteção do Povo Curdo, que luta contra o Estado Islâmico. A chanceler alemã Angela Merkel apelou hoje à luta contra o antissemitismo. Num comício que este domingo reuniu milhares de pessoas em Berlim, Merkel voltou a condenar as declarações hostis aos judeus realizadas em manifestações pró-palestinianas durante a ofensiva israelita em Gaza. O evento ocorreu 75 anos depois do início da Segunda Guerra Mundial e coincidiu com o encontro do Congresso Judeu Mundial na capital alemã. O Partido Eurocético Alternativa para a Alemanha, a AfD, vai estar representado em mais 2 parlamentos regionais alemães. De acordo com as primeiras projeções, nas eleições realizadas este domingo, o partido anti-euro obteve 10% dos votos no estado da Turíngia e 12% em Brandemburgo. No desporto, no encerramento da terceira jornada da Bundesliga, o campeonato alemão de futebol, o Eintracht Frankfurt foi derrotado pelo Augsburg por 1-0 e o Hamburgo perdeu por 2-0 frente ao Hannover e ocupa agora o último lugar da tabela de classificação. Estas foram as notícias. Se quiser comentar alguns destes temas, pode mandar uma mensagem para o número 00491758198273 ou escrever um e-mail para afriportuga@dw.te. Fique agora com o Juventude em Foco e logo a seguir não perca mais um episódio do Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW, Juventude em Foco.
Olá, ouvintes! Estamos aqui com mais o Juventude em Foco para vocês. Meu nome é Carolina Nering e bem-vindos!
Olá, Carol! Olá, ouvintes! Eu sou Joana Brandão. Nós acabamos de escutar a canção Excision, da rapper senegalesa Sister Fa, que é um manifesto contra a mutilação genital feminina.
Então, Joana, e esta cantora desenvolve um projeto chamado Educação Sem Excisão, que luta pelos direitos humanos, contra o casamento forçado, o abuso sexual e principalmente o corte genital feminino. E este é o tema do Juventude em Foco de hoje, o uso da música como forma de conscientização contra esta prática.
E esta luta tem origem na própria vida pessoal de Sister Fa.
For me, the fact that I'm not
Para mim, o fato de eu ser uma mulher cortada faz com que eu sinta que não sou uma mulher completa. Mas eu não estou a usar isso como uma situação dramática, porque nós somos 130 milhões em todo o mundo. A maioria de nós pensava, quando era jovem, que era algo muito normal, que tínhamos que ser mulheres cortadas. Mas ainda assim, é algo muito chocante quando uma mulher pensa: ah, falta-me um dedo no meu corpo, ou eu estou a andar por aí apenas com uma orelha. É claro que é algo que segue você até à sua vida adulta. Na realidade, todas aquelas mulheres que fizeram isso violaram os nossos direitos de integridade do nosso corpo que pertence a nós. Elas cortaram-nos.
A mutilação genital feminina, também conhecida como excisão, corte, circuncisão feminina ou fanado, é uma prática que envolve a remoção parcial ou total da genitália externa da mulher. A tradição, que causa fortes danos físicos e psicológicos, é muito difundida principalmente na África.
Outro músico senegalês também usou a arte para denunciar esta prática. O Wiz Khalifa lançou uma música na língua Wolof, com trechos em francês e português e com participação da cantora brasileira Flávia Coelho. A canção se chama Limai Terré Nelau, que significa O que me impede de dormir.
De acordo com a Unicef, mais de 90% das mulheres na Somália, Guiné-Conakry, Djibouti e Egito sofrem alguma forma de mutilação genital. Entre os países lusófonos na África, essa tradição não é muito comum, com exceção de Guiné-Bissau, onde atinge 50% das mulheres.
Nós conversamos com a cantora guineense Ami Ndiaye, que também usa a música para sensibilizar outras pessoas em seu país sobre este tema.
A música sempre ajuda. Cantando, as pessoas prestam atenção para ouvir a mensagem. E quando a mensagem é passada de coração, aí chega mesmo para dentro das pessoas.
Ami já trabalhou em ONGs na Guiné-Bissau, usando sua voz para mostrar à comunidade muçulmana de sua etnia os malefícios causados pela excisão.
Quando criança, Ami acompanhou o sofrimento das irmãs e primas que foram obrigadas a passar pelo fanado. A família do seu pai é muçulmana, religião em que a prática é mais comum, mas a sua mãe, que é cristã, não permitiu que a levassem para o ritual.
Não estamos todos na mesma casa. Um dia fui lá visitar e ela estava sangrando. Eu perguntei, o que é isso? Eu estava com medo. E ela disse, ah, levaram-me ao fanado e eu não estou me sentindo bem, por isso estou sangrando. Tentei perguntar como é que era aquilo, mas ela recusou de explicar. disse que se contasse o segredo, ela ia morrer. Eu fui lá, fui falar com o meu pai. Disse a ele que a minha irmã estava sangrando. E ele disse, é a mãe dela que escolheu o caminho.
Outro músico guineense, Sambalá Kanutê, gravou recentemente um single com duas canções sobre a mutilação genital feminina para a ONG Dinopi. Essa associação visa mostrar que o fanado é um problema de saúde pública e uma clara violação aos direitos das crianças e das mulheres.
Fanado de mulheres é muito perigo para a sociedade. Que é a melhor maneira de parar as pessoas tem que ser através da música. Porque talvez é muito difícil fazer encontro com as pessoas em vários sítios, mas música, quando passa no rádio, toda a gente ouve.
Agora nós vamos escutar a música Tchelau, de Sambalá. Juca Delgado, que é produtor musical de Ami e Sambalá, está idealizando uma turnê pelos países da África Ocidental com apresentações de música e teatro. A turnê integra um projeto chamado A Mulher Parte, que tem como objetivo usar a música para mostrar como a prática da mutilação genital feminina pode deixar uma ferida profunda nas mulheres que passam por ela.
Uma música consegue passar a mensagem que muitas das vezes uma outra forma de discurso não consegue fazer chegar às pessoas. É nisso que nós queremos também fazer com que essa mensagem consiga passar através da música e que perdure. E a música tem esse poder.
A jornalista e cantora Vilma Vieira, de Cabo Verde, também usou o poder da música para passar a mensagem sobre a importância de se erradicar qualquer tipo de violência contra a mulher.
A mutilação genital feminina provocava em mim uma sensação muito desconfortável. Só o facto de ouvir falar ficava esquisita, o meu corpo reagia, uma mulher sente na pele. Posso fazer alguma coisa? O que é que eu posso fazer? De que forma é que eu posso usar a minha profissão ou aquilo que eu gosto de fazer, que é cantar, para ajudar, contribuir para acabar com isto?
Ela lançou, com apoio da Anistia Internacional, a música It's My Body, que significa Este é o meu corpo, e defende a autonomia da mulher sobre si mesma. And you feel my pain.
É visível que muitos artistas estão lutando pela conscientização contra a mutilação genital feminina. Mas essa mudança de mentalidade vai acontecer apenas a longo prazo, pois em algumas regiões essa tradição está incorporada a valores familiares e tribais.
Isso mesmo, Carol. Para as etnias que a praticam, é uma iniciação que torna a menina uma mulher completa. Sem esse rito de passagem, as mulheres são consideradas impuras. Muitas mães levam suas filhas para o fanado com receio de que elas não consigam se casar se não forem cortadas. Não se sabe realmente a origem deste costume, apesar de ser tão difundido, como nos fala Juca Delgado.
O que nós sabemos realmente é de que é uma prática cultural. Não tem nada a ver com a religião. O Alcorão nunca incentivou a mutilação genital feminina. Nunca. Porque se fosse uma doutrina que as pessoas deviam seguir porque o nosso livro sagrado diz que devemos praticar, seria muito mais difícil realmente dissuadir as pessoas disto, dizer, deixem essa prática.
O Fundo de População das Nações Unidas avalia que o número de mutilações genitais tenha caído 5% entre 2005 e 2010. Em 24 dos 29 países onde a prática é feita, decretos ou leis relacionados à sua restrição foram aprovados. Mesmo assim, uma outra agência da ONU, a Unicef, prevê que até o ano de 2050, cerca de 63 milhões de mulheres serão cortadas.
Pois é, Joana. Ainda segundo a Unicef, no espaço de uma geração, seria possível eliminar a mutilação genital feminina. Mas, para tanto, será necessário um esforço global dos governos, da sociedade civil e da comunidade internacional. E é muito importante a atuação dos líderes políticos e religiosos para desencorajar essa tradição nos países onde esta ainda existe. Sister Fa acredita que esta mudança está acontecendo.
Há muitos jovens com quem conversamos que decidiram salvar as suas próprias filhas e não cortá-las, porque a informação chegou até eles, na sala de aula na escola. Eles estão a aprender coisas interessantes que usarão definitivamente no futuro. A mudança está a acontecer. Ainda há muito a ser feito, mas está a acontecer. Estamos no bom caminho. Então, tudo de que precisamos é apenas mais incentivo.
Para que as próximas gerações de meninas não passem por esta violência, é preciso uma transformação na mentalidade destas culturas, como explica Juca Delgado.
Não é só a mutilação genital feminina que nos interessa aqui, mas é um conceito, uma forma de estar, uma mentalidade que nós pretendemos mudar, não só das mulheres, mas como dos homens também.
E terminamos então o Juventude em Foco de hoje com a canção No Cut, Sem Corte, dos músicos quenianos Cartoon e Shamir, produzida pela ONG suíça Maasai Aid Association. Até o próximo programa.
Até o próximo domingo.
I'm saying don't cut on my African queen, yeah. No, yeah. Don't use no knife to transform her. No, come on, one guy's out.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 17º episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Antes de começarmos este episódio, vamos recapitular o que aconteceu até agora. Anita, uma aluna de intercâmbio, chegou à Academia Bongo e está à procura de uma pessoa em particular.
Posso perguntar-lhe uma coisa, diretora Julieta?
Sim.
Conhece o Daniel Kanyama?
Sim, claro. Por acaso o Daniel foi um dos nossos alunos que suspendemos.
O quê? Por quê?
Daniel foi suspenso porque engravidou a sua colega de turma, Maria, que também foi suspensa. Nuno também foi suspenso por abuso de drogas. No episódio anterior, o jovem levou uma carta da diretora a Maria, a dizer que ela podia voltar para a escola, mas Nuno tinha algo mais para lhe dizer.
Sinto a tua falta, Maria.
Nuno, tu estás a fazer-me sentir muito pouco à vontade.
Bruno, um dos irmãos mais novos de Maria, tem tuberculose. Ele está a ser tratado num hospital onde o seu irmão gêmeo Carlos e a sua mãe estão a visitá-lo neste momento. Vamos juntar-nos a eles neste 17º episódio intitulado O que me está a acontecer?
Encruzilhada.
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 Encruzilhada. Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada.
Bruno, tu não comeste muito. Cozinhei esta papa especialmente para ti, filho. Eu sei que a comida do hospital sabe o estrume de vaca, mas come.
Não tinha fome, mãe. Sinto-me um pouco enjoado.
Mas
Bruno, mano, quando ficares bom outra vez, vou levar-te àquela loja em Tandica onde passam filmes e vou pedir ao dono para te mostrar um filme.
Carlos, para de incomodar o teu irmão. A hora de visita está quase a acabar. E o médico vai estar aqui daqui a pouco para examinar o Bruno. Tá bem?
Mamãe, não me estou a sentir bem.
O que foi?
Acho que...
Oh, Bruno, meu filho. Oh, meu pobre menino. Rápido, Carlos. Vai chamar o Dr. Roberto. Depressa, corre.
Tá bem, mãe.
Vai,
já
isso.
Vou.
Ai, meu Deus.
Ah, então, Nuno, gostaste da natação?
Muito, pai. Adoro nadar.
Por que é que não nadas com mais frequência, se gostas tanto? Podias juntar-te a uma equipa?
Não sei, pai. Acho que nunca pensei nisso. Sempre pensei que não era bom a fazer desporto.
Pensa nisso, sim?
Está bem, pai. Pai?
Sim, filho.
Por que é que todos me odeiam?
O quê? Por quê? Ah, é por causa daquela rapariga.
Oh, esquece, pai. Nem sei por que te perguntei.
Deixa-me estacionar aqui para podermos falar. Ouve, filho. Sei que ultimamente tenho sido duro contigo. Mas isso não significa que odeio. Longe disso. Estou muito orgulhoso de ti, especialmente por teres parado de consumir drogas.
Desculpa por ter-te envergonhado da tia mãe, pai. Eu também apanhei um choque quando me suspenderam da escola.
A diretora Julieta deu-te uma nova oportunidade.
Sim, sim.
Promete-me que nunca mais vais tocar nessas drogas.
Eu prometo, pai.
Também gostaria de te prometer que, desde que não toques nas drogas, nunca mais te vou bater. Está bem?
Sim, sim, sim.
Então, combinado?
Combinado.
Este trabalho é uma porcaria. Detesto passar as tardes na biblioteca da escola.
Olá, tu és o Eurico, não és?
Olá, Anita.
É difícil fixar o nome de todos, mas estou a esforçar-me. Importas que me sente perto de ti?
Não, mas na realidade tenho de me concentrar. Senão nunca vou acabar isto.
Eurico, conheces o Daniel e os outros que foram suspensos da nossa turma, não é?
Uhum.
E tens ouvido alguma coisa deles? Quer dizer, sabes se eles vão voltar?
Não sei.
E é verdade o que todos dizem? Quer dizer, sobre por que o Daniel e essa rapariga foram suspensos?
Anita, tenho mesmo de trabalhar.
Ok, tudo bem. Acho que também devia fazer o mesmo.
Ei, Anita.
Hum?
Eu posso contar-te tudo. É uma das melhores fofoquices da escola.
Oh, olá, Júlia.
Estamos na biblioteca.
Anda, Anita, vamos lá para fora.
Ok.
E dizem que ela...
Sente-se, Luísa.
Obrigada, Dr. Roberto. Estou preocupada com o Bruno. Ele está aqui há tanto tempo.
Dona Luísa, o seu filho Bruno estava em mau estado quando veio para cá. Ele estava mal nutrido. O corpo dele estava fraco e tinha tuberculose. Porque a doença foi detectada bastante tarde, teve muito tempo para o enfraquecer. E por isso está a demorar tanto tempo para melhorar. Felizmente a vida dele já não está em perigo. Mas o seu estado ainda é preocupante.
Oh, oh, doutor. O meu filho.
Ah, Luísa, por favor, não chore. Os medicamentos estão a ajudá-lo, mas são drogas muito fortes e por isso podem ter efeitos secundários fortes. É por isso que às vezes ele tem náuseas, né? Mas em breve estará a melhorar.
Tá bem. Obrigada, Dr. Roberto.
Sim?
Olá, Dr. Roberto. Mãe!
Maria, minha filha.
A enfermeira disse-me que estavas aqui a falar com o Dr. Roberto.
Sim.
O que é que se passa? O Bruno está bem?
Oh, Maria.
O teu irmão está bem, Maria. Mas ainda está muito fraco.
Vou ter com ele.
Eu vou contigo, mãe.
Por que não vais ter com a tua mãe mais tarde? Queria falar contigo sobre um assunto.
Está bem. Vou ter contigo num segundo, mãe.
Está bem, minha filha. Está bem.
Diga, Dr. Roberto. Farei tudo para ajudar o meu irmão.
Na realidade, é sobre a tua gravidez.
A
Doutor, eu... Bem, eu...
Assim... Não, não há motivos para ficar envergonhado. Sou médico e isso faz parte do meu trabalho. Mas diz-me, há quanto tempo estás grávida?
Deixa-me pensar. Talvez há mais de 5 meses.
Parece-me certo. Tens ido a alguma clínica pré-natal?
E agora tenho de ficar num hospital, como o meu irmão.
Não, não. As clínicas pré-natais são os serviços onde mulheres grávidas vão para se prepararem para o parto. As clínicas dão conselho e aconselhamento e monitorizam o tamanho e saúde da criança. Mais tarde, posso dar-te uma lista de lugares onde podes ir. Também é importante saberes que a tua gravidez é um pouco diferente da gravidez da tua mãe, porque tu ainda és muito nova.
E isso é perigoso?
Não necessariamente. Mas às vezes a gravidez de uma adolescente pode ser complicada porque o corpo não está completamente desenvolvido para a maternidade.
Está a assustar-me, doutor.
Não tens de ter medo, Maria. Mas tens de cuidar bem de ti e do teu bebê. E claro que é importante que compreendas o que está a acontecer ao teu corpo.
Às vezes sinto-me estranha, como se tivesse câimbras ou se me estivessem a dar murros por dentro. É o bebê, não é?
Sim, sim. E isso é um ótimo sinal. Quer dizer que o bebê se está a mover na tua barriga.
Aham. Uau, isso é incrível.
E é tudo por hoje. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear Aprender de Ouvido no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de. Até à próxima!
Encruzilhada,
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 encruzilhada.
Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
DW Espaço do Ouvinte.
Vamos então conhecer as reações dos nossos ouvintes. Saliu Sanhá, da Guiné-Bissau, acha que a estratégia do Boko Haram não vai ter êxito. É preciso diálogo para que o povo viva em paz e sem medo das bombas. Lafo Baldé acha que neste momento de dor e consternação para o povo nigeriano é preciso pedir mais apoio da comunidade internacional. Este ouvinte da Guiné-Bissau diz também que a mutilação genital era um problema no seu país, mas que está a fracassar nos últimos tempos. Quintino Médio escreve o seguinte: é uma boa iniciativa a do primeiro-ministro guineense de modernizar a função pública do país, que ficou desorganizada e caótica desde a independência. Este ouvinte também acha que os funcionários públicos moçambicanos deviam lembrar-se de que os interesses do país estão acima daqueles do partido. Não é proibido a participação na campanha eleitoral, mas não podem abandonar as suas funções. Ele comenta também o tema da Nigéria. O governo nigeriano deve dobrar os esforços para combater o grupo Boko Haram. Admiro Alex Katimba, escreve: Quintino Média, é uma bela intervenção, o seu comentário é de lamentar o que se passa na Nigéria. Bruno Nioca também comenta a notícia de Moçambique. Ele escreve que em Angola também aconteceu o mesmo, quando do escrutínio o MPLA havia decretado uma série de prerrogativas para quem participasse na sua campanha, atropelando todos os direitos da Lei Geral do Trabalho. Luciano Cachivala diz: faltas neles e desconto direto, que brincadeira. Numano Ana acha que todos os ministros abandonaram os seus postos de trabalho para se meterem nas brincadeiras da Frelimo. Ficam por aqui os nossos comentários e também a nossa emissão. Nós despedimos-nos com os comentários dos nossos ouvintes. Já sabe, pode continuar a enviar-nos a sua opinião da forma que preferir, por SMS, por e-mail ou no Facebook. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Tenha uma boa noite. Nós voltamos amanhã.